atendendo a sugestão do senador Tarso Eressati e do senador Anastasia, vamos dar mais 10 minutos para cada um dos nossos convidados, para depois abrirmos, então, o debate. Né? Então, mais 10 minutos ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, por favor. O senhor tem a palavra.
Bem, muito obrigado. Bem, rapidamente, em primeiro lugar, queria cumprimentar o William pela sua exposição, né? Que tornou tudo fácil, porque tudo é óbvio. Né? A repetição da palavra óbvio ao longo do discurso foi notável. Né? Mas, enfim, segundo, eu esqueci de mencionar, mas ele o fez em relação a ele mesmo, é que eu não falo em nome do Itamaraty, naturalmente. Eu não sou mais funcionário do Itamaraty, de modo que as minhas opiniões aqui são pessoais. Né? Não tem nenhum compromisso com, digamos, com a política que está sendo feita. Tive com a política que foi feita, principalmente no período do presidente Lula, quando fui secretário-geral do Itamaraty durante 7 anos, de modo que tenho um compromisso, participei diretamente daquilo que foi feito. Né? Eu queria mencionar também que concordo com o William quando ele fala na importância da indústria como sendo um fator de poder, não apenas geopolítico, mas também econômico. Né? A indústria que é o grande setor de transformação da economia. É o setor, inclusive o dinamismo da agroindústria depende da indústria. As colheitadeiras, as ceifadeiras, as sementes, são todas produzidas pelo setor industrial. Não são produzidas pelo próprio setor agrícola, é feito pelo setor industrial. Né? De modo que eu concordo plenamente. Eu queria também agradecer a defesa que ele fez do Itamaraty. Né? Acho que realmente é extremamente importante para qualquer país ter um serviço diplomático fortalecido, com dotações adequadas, que possa participar das negociações internacionais e das relações com os demais países. Né? E também queria acrescentar o que disse antes, que dentro do cenário não só econômico, como político, como internacional, a emergência da China é o fator, talvez, mais importante, né? Que afeta profundamente todo o sistema econômico e todo o sistema político e militar também. Né? Mais do que, digamos, se poderia perceber hoje. Muito bem. Vou fazer alguns comentários tópicos sobre questões da perda de oportunidades. Vou fazer alguns comentários tópicos. O primeiro deles é a mudança de posição, por exemplo, do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, a mudança do sistema de votação. O Brasil passou a ter um número de votos muito maior. Passou, se eu não me engano, de 17º para 10º. Enfim, isso graças a uma atuação em conjunto com outros países, né? Em conjunto, principalmente, com os BRICS. Eduardo Saboia, que está aqui, né? E que trabalhou lá na delegação do Brasil junto ao Fundo Monetário Internacional, sabe da importância disto. Né? É preciso lembrar, por exemplo, o chutar as canelas, que foi uma expressão, digamos, que o William Walker utilizou, não foi propriamente o caso no socorro que os BRICS prestaram ao Fundo Monetário Internacional no valor de 75 bilhões de dólares, o que naturalmente foi um alívio para os países desenvolvidos, porque se os BRICS contribuíram com 75 bilhões, bilhões de dólares para atender aos países em dificuldade de balanço de pagamentos, não é uma contribuição desprezível. Né? Não acho que a política externa tenha como objetivo agredir nenhum país. Inclusive, ela se revelou de grande, digamos, de grande, como ele menciona, visando o interesse nacional. Quer dizer, o Brasil tem relações importantes com a China, tem relações importantes com a Rússia, com os Estados Unidos e assim por diante. Não me lembro de nenhuma situação de que houve agressões gratuitas do Brasil aos Estados Unidos. Não me lembro. Isso é dito, mas eu não me lembro. Eu gostaria até de ser lembrado. Pode ser que o Brasil tenha discordado de posições dos Estados Unidos em relação a muitos temas. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Não é a mesma questão, né? Então, por exemplo, a posição de, como é que eu diria, de equidade que o Brasil tem em relação ao conflito no Oriente Próximo, né? Entre Israel e os países, Israel, a autoridade palestina e os países árabes, é uma posição reconhecida, reconhecida por Israel e reconhecida pelos países árabes em geral e pelos palestinos. Talvez não tenha agradado muito o reconhecimento da autoridade palestina, né? Mas isso foi feito por muitos outros países. Nem foi feito com o objetivo de contrariar os Estados Unidos de forma alguma, né? Muito bem. Acho que o Brasil não preferiu ser fornecedor de matérias-primas. Essas escolhas não são feitas assim, dessa forma. O Brasil, de repente, pode escolher ser fornecedor de produtos manufaturados e assim por diante. Não funciona assim, né? Quer dizer, à medida em que há, digamos, competitividade, lucratividade na produção agrícola, nas exportações agrícolas, elas tendem a ocorrer, né? Na medida em que há dificuldades na indústria, elas diminuem a sua importância, tendem a... Mas eu acho que é de grande importância o fortalecimento do setor industrial, isso não é a menor dúvida. Eu diria que, digamos, um outro aspecto pontual, né? O Brasil se associou ao Japão e à Alemanha e à Índia, né? No chamado G4, que propunha a reforma da Carta das Nações Unidas quanto à composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Para que fossem incluídos novos membros permanentes. Não creio que seja uma atitude agressiva em relação a potências como a Alemanha ou como o Japão, né? Que, aliás, e que mostra o prestígio brasileiro. Ninguém se associa com um país que você acha que não tem prestígio. Não é lógico isso, né? Não é lógico. Esse fracasso todo, quando vem o primeiro ministro da China ao Brasil e propõe um número grande de acordos importantes, se vierem a ser concluídos, né? Significa a importância que a China atribui ao Brasil, a não ser que consideramos que os chineses, que vêm crescendo desde mais ou menos 1979 a 10% ao ano, sejam pessoas desinformadas, né? E que resolveram vir aqui, enfim, por nada, né? Acho que acreditam no potencial brasileiro, acreditam que é interessante para eles fazerem negócios com o Brasil, né? Terem uma presença importante na economia brasileira, né? Não vejo, por exemplo, quando o Brasil patrocinou a reunião entre a América do Sul e os países árabes, que na época sofreu grande oposição, né, de certos, vamos deixar claro, né? Sofreu grande oposição de Israel e dos Estados Unidos. Que o Brasil não poderia organizar uma reunião desse tipo, mas como o Brasil não pode organizar uma reunião desse tipo? É óbvio que pode, né? É óbvio, né? Isto é muito óbvio, né? Mas, no entanto, foi contestado, acabou se realizando com grande êxito e assim por diante, né? Enfim, acho que, digamos, uma visão, e aí vou dizer algo que eu acho que não há nenhuma apropriação, creio, da política externa do ponto de vista partidário. Muitas das iniciativas que depois viriam a ser desenvolvidas, como foi o Cada Um na Sur, vêm de períodos anteriores, de um partido anterior. Vem da época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, por exemplo, na Assembleia Nacional Francesa, denunciou a globalização e advogou a globalização solidária e pediu um imposto sobre os fluxos internacionais de capital. O presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Isso é algo que interessa ao Brasil. Depende de nós muita coisa, mas existe um sistema internacional, né, que tem seus interesses que necessariamente não são sempre coincidentes com os brasileiros. Não há por que ser coincidente. Naturalmente, a emergência de qualquer país, na medida que o Brasil realmente emergisse como uma grande potência, que teria condições para isso, desloca outros interesses que passam a ter que levar em conta o Brasil. De modo que muitos dos esquemas internacionais foram construídos como sistema de voto no Fundo Monetário Internacional, né, em que pequenos países europeus tinham mais votos do que a China, por exemplo, né, ou do que o Brasil, né, pequenos países europeus, e assim por diante. Então, é preciso lembrar, né, de que não é uma derrota para o Brasil, o aumento das suas exportações que ocorreram nesses últimos anos, o esforço que foi feito para aumentar as suas exportações para todos os países, né, foi um aumento extraordinário. Né. Então, acho que temos que ter, talvez, maior cuidado. Né, maior cuidado. Eu não quero estabelecer nenhuma comparação, mas entrei para o Itamaraty em 1961. Faz muito tempo. Né? Uma certa experiência nessa área, eu acho que adquiri. Né? E fui secretário-geral durante 7 anos. Tempo mais longo do que qualquer outro secretário-geral na história do Itamaraty. Muito que adquiri uma certa experiência. Vi muita coisa. Né? Mas, enfim, acho que a gente poderia aqui ir enumerando fatos positivos, fatos negativos. Na área da política ambiental, eu queria mencionar isso, o Brasil participa das negociações ambientais em posição de grande destaque, junto com um grupo de países que são semelhantes ao Brasil. Não se pode dizer que não tem afinidade política e ideológica, não se trata de afinidade política, de interesses, como é o caso chamado do BASIC, né? Que é o Brasil, a África do Sul, a China e a Índia. A Rússia não participa porque tem outras visões da política ambiental. Né? E lá temos que defender os nossos interesses, certamente, como já foi dito aqui pelo William Locke, os nossos interesses. Né? E os nossos interesses são o seguinte, em resumo nessa questão. Grandes responsáveis pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera foram os países industriais. Porque os gases de efeito de estufa derivam da queima de combustíveis fósseis. E os países industriais têm interesse em passar parte dessa conta para os novos países, que têm uma emissão per capita muito menor do que eles, e têm uma emissão histórica muito menor. Então, querem passar esta... Como essa conta não é uma boa expressão diplomática? Eles querem que os custos da mitigação e da atenuação passem para os países desenvolvidos grandes, como é o caso do Brasil. Não é do nosso interesse aceitar isso. Eu acredito que se o Brasil tem se colocado nessa questão de forma muito positiva, né? Não deixando de procurar ter metas na área de redução das emissões, mas também sem aceitar uma posição que leve a metas indesejáveis para o Brasil. E nisso, naturalmente, o Brasil tem que ter a companhia dos grandes estados subdesenvolvidos, que são os estados que contam na esfera internacional. Queremos ou não queremos, achemos o que achemos desses estados. Mas a China conta, a Índia conta, a Rússia conta e a África do Sul conta. Então, grandes estados são, para nós, aliados importantes nos processos de negociação internacional. Muito obrigado.
William Vac, por favor.
Convidado outras pessoas também.
Vai fazer uma intervenção de longa durée?
De o quê?
Longa durée.
Não, é muito rápido, realmente. Eu acho que há um dado importante que situa o nosso atraso relativo, que é o fato de que os países desenvolvidos entraram numa crise sem precedentes desde 1929, 30, 31, e o PIB per capita do Brasil está ficando cada vez menor em relação ao PIB per capita dos Estados Unidos. Eu gostaria que o meu país, em termos de PIB per capita, ficasse mais próximo do PIB per capita americano e não se distanciasse, como está acontecendo. Alguma coisa está dando errado. Se eles estão em crise e o PIB per capita deles hoje, relativo ao PIB per capita do Brasil, é maior ainda, alguma coisa deu errado para nós. em termos relativos, somos mais pobres do que éramos um tempo atrás, apesar do crescimento das exportações. Isto é função também das opções de política externa. Quando nós nos consideramos, vamos dizer, de certa maneira, dispostos a corrigir passados criados por potências coloniais, nós estamos desprezando basicamente a defesa dos nossos interesses. Não existe isto em política internacional. Ponto. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o Brasil, em relação a alguns conflitos, particularmente o do Oriente Médio, acabou tendo menos o que dizer hoje do que tinha antes. Será que nós entendemos a natureza religiosa desse conflito e o subordinamos à leitura antiquada dos interesses das potências de fora no Oriente Médio? Como é que fica a nossa visão do Oriente Médio agora que os Estados Unidos produzem mais energia do que a Arábia Saudita, por exemplo? Ou que os americanos estão possivelmente próximos de um acordo com o Irã? Um ponto nevrálgico da nossa política recente, porque se há um ponto no qual o Brasil teve um papel extraordinariamente importante nas relações internacionais, foi no regime de não proliferação e no regime de controle de tecnologia de mísseis, onde fizemos opções de política externa. Nós achamos que era, num determinado momento, melhor aderir a um regime assimétrico de manutenção do poder, que é basicamente tratado de não proliferação de armas nucleares. Resolvemos aderir ao regime de controle de tecnologia de mísseis, porque achávamos que por aí poderíamos chegar às tecnologias que queríamos, basicamente a de foguetes balísticos. E, num determinado momento, nós deixamos o mundo confuso. Se a gente queria manter esse regime de não proliferação, que em determinado momento nos interessava, porque nós sempre batemos no artigo 4 do TNP, dizendo que nós temos direito a desenvolver tecnologias para o uso pacífico e elas incluem as tecnologias sensitivas, e num determinado momento da nossa política externa, nós passamos a dar apoio claro a alguém que está interessado em solapar. Então, eu acho que era mais claro para a comunidade internacional que o Brasil se declarasse: olha, esse TNP não deu certo, eu vou cair fora disso daí, e eu vou tocar o que eu quero em tecnologia nuclear, do que o que nós fizemos. O double game, o jogo duplo, nesse tipo de negociação nunca dá certo, e nós fomos massacrados no Conselho de Segurança na votação subsequente. Fomos massacrados pelos nossos parceiros, hein? China, Rússia, votaram contra nós. Então, eu queria abrir a oportunidade que outras pessoas pudessem falar também, não monopolizar aqui o microfone.
Agora, eu vou dar a palavra aos senadores. Eu vou propor 5 minutos para cada um, em seguida, a resposta aos nossos convidados, sem prejuízo de novas inscrições. Então, está escrito o senador Antônio Anastasia. Anastasia, Tasso Ereissati, Lazier e Requião. Você também?
Muito obrigado, senhor presidente, eminente senador Aloysio Nunes, senhora senadora, senhores senadores, eminente embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, eminente jornalista William Wacker, com grande prazer que nós, na Comissão de Relações Exteriores, recebemos as duas autoridades reconhecidas pela atuação na área. Senhor presidente, eu vou fazer perguntas bem objetivas e mais singelas, exatamente para que o tempo flua melhor. Primeiro, me dirijo ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, colocando-o num fato bem objetivo e indagando a sua posição sobre o episódio. Vossa Senhoria, na sua exposição, foi muito claro, e acho que corretamente, demonstrando a moldura da nossa política externa com fulcro na Constituição Federal, e mostrando também a nossa prevalência geográfica. Já se dizia que basta olhar o mapa da América do Sul para se ver a posição de força do Brasil. E o Brasil, ao longo dos últimos anos, teve nessa posição e na política de integração um dos fatores mais relevantes e, de fato, me parece positivo. Todavia, talvez por critérios ideológicos ou por critérios partidários, nós tivemos uma afinidade específica com a Venezuela, que é um país que sofre hoje quase que uma guerra civil na prática. Mas o episódio que eu me refiro se deu alguns anos atrás e me pareceu, a meu modo de ver, um episódio pequeno na nossa diplomacia e até, se me permite a expressão, um pouco sórdido, que foi a expulsão, ou pelo menos a suspensão do Paraguai, e logo depois que resistia à adesão da Venezuela ao Mercosul pelo seu Senado, e aproveitando essa suspensão, entre aspas, em razão da alegada destituição do governo paraguaio, e não adotando, então, nesse momento, a cláusula da autodeterminação, o Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, resolvemos aceitar a Venezuela, ainda que em desrespeito às cláusulas de direitos humanos que todos conhecemos do Tratado Ushuaia. Não teria sido esse episódio um episódio pequeno? Nós não deveríamos aguardar, se fosse o caso, o restabelecimento da democracia no Paraguai, que logo aconteceu as eleições diretas, para que se ouvisse o parlamento daquele país e indagasse de modo claro se a Venezuela deveria ou não pertencer ao Mercosul? E foi correta, portanto, o compromisso ou o comportamento brasileiro, com, volto a dizer, num ato que me pareceu uma esperteza, aproveitando esse momento, para incluir a Venezuela no Mercosul? A indagação que eu dirijo, portanto, a Vossa Senhoria, se a diplomacia